horas. Para que serve o jejum? O jejum, ele serve para você avançar na sua vida espiritual, para você crescer na vida espiritual. O diabo, ele quer que você fique no natural. E quando você ora, quando você jejua, você começa a andar aonde? No sobrenatural. Então, quando você anda no sobrenatural, você consegue ser um vencedor. Por isso que crentes que são vencedores, eles oram, jejuam, têm essa prática, adoram. Quando você não tem essa prática de orar e jejuar, você está sempre no natural, sinto em dizer. Por isso que é necessário você participar daquilo que a gente está programando para você, de você estar ancorado, o quê? Na batalha espiritual, mas da forma correta. Porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, se você não orar e se você não jejuar, você não vai vencer. As castas espirituais que te impedem você de avançar, que param você, vão continuar. Os irmãos estão me acompanhando, não? É mais ou menos o seguinte. Você lutaria com um tubarão branco no mar? Você conseguiria vencer ele? Não, né? Mas e se ele estivesse na terra? Você conseguiria vencer ele? Sim. Por quê? Não é o lugar dele. É a mesma, você fica superior a ele. É a mesma coisa. Quando você está no natural, o diabo quer que você fique no natural justamente porque ele sabe que ali você vai perder. Mas quando você vai orar, quando você vai jejuar, os dois juntos, o que que acontece? Você está num outro plano. E aí você consegue subjugar esses inimigos. Os irmãos estão me acompanhando? Então, crente que não ora, crente que não jejua, é um crente perdedor. Simples assim. Por que que é um perdedor? Porque ele não consegue conquistar nada no mundo espiritual. As coisas não avançam. Por quê? Presta atenção, irmãos. O diabo, ele está feliz com que você cresça, você avance, você prospere? O diabo fica feliz com isso? Claro que não. Irmãos, deixa eu te falar. Semana passada, domingo, a gente teve uma festa aqui. Tivemos ou não tivemos? Tivemos uma festa maravilhosa. Aí o que que o pastor fez? O pastor não tinha tirado nem um dia. O pastor tirou uns 2, 3 dias para passear um pouco. Saí daqui e peguei a estrada. O que que aconteceu 00h30? Podia ter acontecido um acidente com o meu carro. Mas graças a Deus não foi nada demais. Mas eu não estou entendendo o que eu estou falando? Existe uma guerra. O diabo está querendo sempre estragar a festa. E você precisa entender isso na sua vida. Que você tem o quê? Inimigos. O que que você aprendeu lá no encontro? Você tem o diabo, a carne e o mundo. O mundo é o quê? É o sistema. Então você tem que andar contrário. Você tem que pensar da forma que a Bíblia pensa. Da forma que Jesus pensa. O diabo, ele fica o nosso derredor. Ele fica o quê? Lançando setas. Falando que você não vai conquistar, que você não vai avançar, que você não vai conseguir, te colocando você contra Deus, para que você não tenha fé em Deus. Esse é o trabalho do diabo. O mundo quer que você pense que só tem um mundo aqui. Não existe um mundo espiritual. E o diabo trabalhando isso. E a sua carne? A Bíblia diz que a sua carne milita contra o espírito, ou seja, ela luta contra o espírito. Mas quando você ora e você jejua, o que que acontece? Você fica num outro plano, você fica mais sensível à voz de Deus, você consegue ouvir a voz do Espírito. Decisões que você ia tomar, que você ia fazer, você consegue fazer porque agora você está sensível, você consegue ouvir a voz de Deus, você percebe, fala, não, foi Deus que falou. Quantos estão me acompanhando? Não importa se você tem 40 anos de crente ou se você tem 4 dias de crente. Crente que não ora, crente que não jejua, não conquista nada. Sinto em dizer. Por isso que eu vou pregar sobre isso hoje, mas Jesus disse, quando orardes, quando jejuardes, ele não falou assim, se você quiser, você jejua. Se você quiser, você ora. Ele falou, quando você for orar, quando você for jejuar, ou seja, vai orar. Vai jejuar. Certa vez estava Jesus com os discípulos, e aí os fariseus vieram e perguntaram assim, ô Jesus, nós jejuamos, os saduceus jejuam, por que que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus disse, olha, enquanto está aqui a festa, e o dono da festa está aqui, não precisa jejuar, mas vai chegar um dia que eles vão precisar, quando eu não estiver mais aqui. Jesus está aqui agora, irmãos? Não, ele está sentado à destra de Deus, sim ou não? então eu e você precisamos jejuar. Então, se você quer conquistar alguma coisa, se você quer que a sua vida avance e cresça, faz parte você jejuar. Agora, o que, que você jejua? Fala assim para mim, o que, que você jejua? Você jejua algo que você gosta ou que você não gosta? Você gosta. Então não adianta pedir para eu jejuar de chuchu, de gelatina, porque eu não costumo comer chuchu nem gelatina. Os irmãos percebem pela minha pochete, que eu como, eu gosto de comer um docinho. Hoje, por exemplo, eu almocei bolo. Não tinha tempo, eu falei, entre o bolo e a comida, eu vou comer o bolo. E eu comi o bolo. A comida já estava paga, mas eu falei, vou comer o bolo. Ainda tinha que pagar o bolo, ver se pode. Mas eu vou comer o bolo. Cheguei em casa, o que, que tinha? Tinha bolo. Só que o bolo da minha esposa é sem glúten, sem leite, um monte de coisa. Mas eu fui lá e comi o bolo. Falei, que delícia. Agora eu vou jantar alguma coisa salgada. Mas eu vou comer algo que eu gosto, quando estão me acompanhando. Pizza, eu gosto. Carne, eu gosto. Mas nessas 40 horas de jejum, o que, que eu vou fazer? Eu vou comer? Não, eu vou deixar de comer. Óbvio que você não precisa fazer se você não está acostumado, você chegar e tirar alguma coisa que você vai passar mal, tirar tudo. Você vai passar mal, mas tira algo que você gosta. E no jejum, peraí, eu sou viciado no Instagram, eu adoro. Não vou assistir nada, eu vou me dedicar. Quantos estão me acompanhando? Jejum é oração intensificada. Por quê? Você é um vencedor. Deus olha para você como vencedor. Mas se você não entrar na batalha, se você não se colocar, não colocar suas armas, você vai conquistar, irmão? Não vai. Davi venceria Golias se ele não tivesse ido enfrentar o Golias? Não. Se ele tivesse ficado lá atrás, ele iria enfrentar o Golias? Não. A vida dele mudou. Por quê? Ele falou assim, não, agora é hora de enfrentar o Golias. Nós temos Golias, nós temos castas que estão impedindo-nos de crescer, impedindo-nos de avançar, impedindo-nos de prosperar. Deus tem muitas coisas para você, está tudo parado lá, só que se você não for lá e buscar, não vai cair do céu, você vai ter que brigar com o diabo, porque o diabo está impedindo isso de chegar na sua mão, chegar na sua família. Quantos estão me acompanhando? Tem situações que estão lá, enquanto você não brigar, enquanto você não for para cima, não vai acontecer. Os irmãos entenderam a importância? Então eu quero pedir pelo amor de Deus, deixa eu ajoelhar aqui, como seu pastor, pode tirar foto, não tem problema, como seu pastor eu rogo, vou fazer que nem Paulo, pelo amor de Deus, vem aqui o final de semana que vem, participe do jejum pelo amor de Deus, porque você vai ver Deus manifestando na sua vida, você vai ver o diabo retrocedendo e você vai ver o que vai acontecer, como Deus vai manifestar. Amém, irmãos? Amém. Posso contar com a sua presença? Amém. Posso contar com a sua presença também para estar aqui honrando as pessoas que vão ser honradas aqui, formandas do trilho do vencedor? Amém? Aleluia. Fala sim, pastor. Sim, pastor. Fala sim, pastor. Eu estarei, pastor. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Aleluia, pode deixar a criança gritando, aleluia, se o seu celular tocar, eu não vou mandar queimar seu celular, fica tranquila também, aleluia. Repete uma oração comigo, eu falo assim, Papai do Céu, nessa noite, eu abro o meu coração, para receber a Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Papai, nessa noite eu abro o meu coração para receber a Tua Palavra e essa Palavra será revelada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Não sei se você sabe, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é, a gente costuma dizer que é a constituição do reino. É quando Jesus estava no sermão, dando o sermão do monte. Então, se você quer saber como funciona o reino de Deus, leia os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que vai te ajudar muito. Mas eu quero pedir que você abra a sua Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Ai, que gostoso. Estou com saudade desse barulhinho. A palavra do Senhor diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai. Presta bem atenção, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Agora, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Agora, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, ou seja, fingindo, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Agora abre a Bíblia, sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Sabe, irmãos, eu estava meditando, e tanto é que a mensagem hoje, o título tem a ver com a oração dos filhos. Porque eu vi algo do pastor Aloysio essa semana, que eu comecei a meditar a respeito, e é por isso que eu estou pregando essa palavra. Muitas pessoas, elas oram. Nós temos três tipos de pessoas, na verdade. Aquelas que não oram. Simplesmente, elas não oram. Ela fala assim: Pai, Tu sabe todas as coisas. Esse é o máximo de oração que ela faz. Tem aquelas que oram, mas elas oram da forma incorreta, com atitude incorreta, mas elas oram, elas se propõem, elas são piedosas, elas têm o horário delas de orar, mas a forma delas de orar é equivocada. Atitude, o espírito. E tem aquelas pessoas que oram da forma correta. Não é questão de tempo, não é questão de quanto oram, mas a forma com que oram, a atitude, o espírito da oração. Quantos estão me acompanhando? Então hoje eu quero falar sobre isso. E eu li alguns textos para você. O último texto, Jesus diz que é para você orar. Para você ir lá, bater a porta. Para você gritar, para você pedir. E vai te dar. E falando que o Pai é muito bom. E que se nós nos achamos, que nós achamos bons, mas Jesus falou que vocês são maus, mas vocês mesmo sendo maus, querem dar boas coisas aos seus filhos, imagina o Pai Celestial, o quanto que Ele não quer dar para vocês. Quantos estão me acompanhando? Então Jesus está falando aqui que Deus é bom. E não só que Deus é bom, Ele está falando que Ele é um Pai e que Ele é bom. E a questão muitas vezes é que nós vamos diante de Deus numa atitude equivocada, num espírito equivocado falar com Deus. Nós vamos diante de Deus não como filhos, mas sim como empregados. Ou às vezes como filhos bastardos, que são aqueles filhos que o pai não quer. E é exatamente isso que o diabo fica o tempo todo colocando na sua mente. Que Deus não está preocupado com você. Que Deus não ama você. Que Deus não tem cuidado com você. E quando ele coloca isso na sua mente, a sua forma de se relacionar com Deus, e muitos talvez porque tenham tido pais, e pais que não foram muito bons, referenciais de pais, tios, você talvez não tenha tido um pai, você não tenha conhecido o seu pai, mas você tenha tido um tio, uma mãe, que a única coisa que ela fazia, ou que eles faziam, ou até um pai mesmo, é abusar de você, é maltratar você. Eu conversei certa vez com um senhor, ele falou assim: Marcelo, meu pai não sabia o que era amor. O meu pai não sabia o que era abraçar, eu nunca recebi um abraço, eu nunca recebi um beijo do meu pai. E ouviu isso de um homem de 60 anos. Eu não sei o que é o abraço. Eu não sei o que é ouvir eu te amo, filho. Eu não sei. E eu tive um pai. Ele contando. E muitas vezes porque você teve essa experiência com o pai aqui na terra. Tem pais que abusaram dos filhos. Aprontaram com os filhos. Largaram os filhos. E a última coisa que a criança quer saber é do pai, porque aprontou com ele. Quantos estão me acompanhando? Então, por conta dessa figura errada, que foi errada com ele, quando ele fala, ele ouve a palavra pai, que ele tem uma visão de Deus equivocada. Ele acha que Deus é a mesma coisa que o pai dele. Certa vez, ouvi falar, né, que teve um encontro, e teve uma moça, eu não estava nesse encontro, e ela não conseguia chamar Deus de pai, porque ela tinha sido abusada pelo pai dela. Ela conseguia chamar Deus de Deus, mas ela não conseguia chamar Deus de pai. Por quê? Porque quando ela ouvia a palavra pai, ela associava automaticamente aquele que tinha abusado dela, que na verdade tinha que proteger ela, tinha que guardar ela. Mas quando ouve a palavra pai, então quando você fala, e Jesus, quando ele esteve aqui em terra, só teve uma vez que ele chamou Deus de Deus. Todas as outras vezes ele chamou Deus de pai. Paizinho. Intimidade. E quando ele chamou Deus de Deus, foi no momento que Deus se afastou dele, foi lá na cruz, porque Deus não podia ficar perto mais de Jesus. Porque Jesus estava levando todos os nossos pecados. E naquela hora Deus se afastou, e ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus não estava reclamando porque ele estava na cruz, Jesus estava reclamando porque Deus tinha se afastado dele, da presença dele. Então você e eu, por experiências que nós tivemos, muitas vezes nós nos chegamos a Deus de uma forma equivocada. Tem pessoas, por exemplo, que elas acham que Deus vai tirar a salvação dela. Que ela tem que andar certa, porque senão a salvação pode ser tirada. Então ela fica com medo, ela tem uma relação com Deus de medo. E não uma relação de amor. Quantos estão me acompanhando? Outros têm uma relação com Deus, que Deus é o feitor. Ele está com um chicote na mão, querendo, esperando uma situação que você vai aprontar, eu vou errar, mas nessa situação eu vou tomar uma chicotada. E aí tem sempre uma reação de distância. Eu não vou orar, ou eu vou orar pouco, porque eu não quero ficar perto de alguém que vai me bater. Os irmãos gostam de alguém que bate, não? Em você? Você gosta de ficar perto de alguém que quer te maltratar, fazer alguma coisa? Amém, porque senão eu ia orar para expulsar o demônio. Aleluia. Mas o que eu quero falar para você é que, muitas vezes, nós não nos achegamos a Deus. Nós não nos temos intimidade com Deus. Nós não experimentamos mais de Deus. Nós não temos relacionamento que seria um relacionamento sadio entre pai e filho. Por conta de várias situações. Então, muitas vezes, pessoas, eu já vejo pessoas, às vezes, que elas chegam, né, às vezes elas chegam no culto, e a primeira coisa que elas fazem, às vezes, é ajoelhar. E nada errado com isso. E você ajoelhar, aliás, você deve ajoelhar. É muito bom. Mas, às vezes, eu fico pensando, que tipo de oração que essa pessoa está fazendo? Ela está colocando Deus naquela situação que Deus está com o chicote na mão? Porque lembra, Jesus disse que nós temos que ser o quê? Como? Crianças, fala assim, crianças. Como é que é criança? Criança acaba de aprontar, ela fica lá, amuada. Ela daqui a pouco já levanta e fala, eu quero meu brinquedo. Eu quero isso, eu quero aquilo, por quê? Ela esquece ou não, irmãos? Quando duas crianças estão brigando uma com a outra, daqui a pouco elas não esquecem que elas brigaram e continuam brincando daqui a pouco? Ou elas ficam lá, 3 dias emburrado, fica 3 dias emburrado? Mas adulto fica, não fica? Até 30 anos. Morre emburrado. Só que Jesus disse para nós sermos o quê? Como? Crianças. Então a grande questão é que forma que você chega diante de Deus? De que forma que você chega diante do Pai? Então, por exemplo, toda vez que, por exemplo, eu converso com as pessoas, né, do que está acontecendo no Brasil e tudo mais, e eu falo assim, eu estou orando. Aí o pessoal pode achar, como assim? Você acha que Deus ouviu a sua oração? Eu falei assim, eu tenho certeza. Porque eu sei que Ele ouve a minha oração. Eu sei que Ele ouve e tem peso a minha oração. E o diabo faz de tudo para eu não orar. Irmãos, na hora que eu vou orar, vem uma preguiça. Agora a pergunta, é só para mim? Levanta sua mão se você é... Nossa, mas os outros oram assim tão facilmente? Porque quando eu vou orar, querido, vem uma preguiça violenta. Por que vem essa preguiça violenta? Porque o meu corpo não está contente que eu vá orar. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? O meu corpo milita contra o espírito. O seu corpo e o meu... Por exemplo, assim, ó, vamos fazer o seguinte... se eu marcar com todo mundo aqui, irmãos, vai ter um churrasco aqui na igreja. Na quinta-feira, não vai ter célula, vai ter quinta-feira um churrasco. O que você acha que vai acontecer aqui nessa quinta-feira? Vai lotar ou vai ficar vazia? Beleza. E na sexta-feira, no dia seguinte que vai ter o jejum, vai lotar ou vai ficar vazia? Agora, o que é mais importante? Eu alimentar minha carne ou meu espírito? Sacou? Eu já fiz o teste, fica tranquilo, deu certo. Deu certo o que eu falei? Deu certo, infelizmente. A minha teoria é válida. Porque a minha carne e a sua carne não quer jejuar, a minha carne e a sua carne não quer orar, a minha carne e a sua carne não quer ler a Bíblia. Porque a carne milita contra o Espírito. Eu estava conversando com um casal, eles marcaram o casamento, graças a Deus casaram, aleluia, glória a Deus. Aí eles falaram assim, e eu falei para eles, vocês vão marcar e vai ter luta. Mas já estou avisando. Fica tranquilo que isso é normal. Aí depois eu encontrei com eles. Pastor, o que é isso? Meu Deus, a gente estava tudo ok, estava tudo bem. Foi a gente marcar o... Eu falei, claro. Quantos estão me acompanhando? Óbvio. Deus quer que você case, o diabo não quer. O que você acha que vai acontecer? É tudo do contra. É uma luta. Eu falo assim, é luta. Tem que falar assim, é luta. de crente, assim, a luta. Isso. Por quê? É contra aquilo que é de Deus. Por exemplo, o que Deus mais ama? Fala assim, meus irmãos, o que Deus mais ama? Fala assim, vidas. Quando nós oramos e jejuamos, tem luta ou não tem para trazer vidas? Para levar pessoas para a célula e tudo mais? Por quê? Isso é o que o diabo não quer. O diabo não quer vidas. Ele quer que as vidas se percam. Ele quer que as vidas não tenham uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Uma vida aquém do que Deus tem. Mas Deus tem uma vida abundante. Mas essa vida abundante, eu preciso entender que o diabo não quer que eu tenha, não quer que você tenha essa vida abundante. Só que se eu acho, eu olho para Deus, para quem eu vou pedir, e eu acho que Deus está contra mim, como é que vai ser isso daí? Os irmãos estão me acompanhando? Aí eu, logicamente, vou falar assim, peraí, o diabo está contra mim, Deus está contra mim, mas você não pensa, você não, se eu falar assim, não, Deus me ama, se eu perguntar para ele, não, Deus me ama, tá, mas por que você não ora e não jejua? Por que quando tem jejum você não vem? Por que quando tem uma programação da igreja você não está aqui? Por que é difícil você participar? É porque você não entendeu, o diabo conseguiu colocar na sua mente que não vale a pena, você não valoriza. E porque você não valoriza, você não experimenta. Quantos estão me acompanhando? Porque o diabo quer justamente que você fique lá, ó. É, né? É. Não, é melhor ir lá assistir o jogo do o Manchester City. Oh, é melhor assistir a Fórmula 1. Olha, vai ter um almoço lá. E a igreja inteira está aqui orando. A igreja está aqui batalhando. E você está lá. É. Ah. Não, querido, agora vai ser a oportunidade de Deus fazer na minha vida. Vai ser um final de semana por semestre. Jejum de 40 horas. Depois a gente vai ter um jejum de 21 dias. Pastor, mas como essa igreja tem jejum? Mas por que tem jejum? Porque a gente quer você ver você vencendo. Aí tem pessoas que têm dificuldade. Não, eu nem quero comprar o livro, nem quero ler o livro, nem quero orar. Não quero. Mas irmão, isso aqui vai fazer você crescer, vai fazer você avançar. Ai, custa caro, R$25. Ele paga 50 em qualquer coisa, mas no livro que vai fazer a vida dele mudar, para ele crescer, muito caro. Tem que orar, tem que tirar alguma coisa. Sabe, irmãos, presta atenção. Eu e você estamos numa guerra. Tudo que é para Deus vai ter uma resistência. Tudo. Tudo. Tudo que vai fazer Deus ser engrandecido vai ter uma resistência. Tudo. O diabo é contra tudo aquilo que é de Deus. A minha carne e a sua carne é contra tudo. Você pode ver a sua carne para... Ah, vou fazer um churrasco. Daqui a pouco aparece R$25 sobrando, todo mundo. Mas espera aí. Ah, vamos ter que comprar 25... Vamos ter que fazer uma... Vamos fazer uma oferta de R$25 que o pastor falou. Toda semana vamos fazer R$25. Espera aí. Essa igreja está pedindo dinheiro de mim? Está exigindo algo? Não, querido. Eu quero que você aprenda a ser abençoador como Deus é. Para você experimentar a prosperidade que Deus tem para você, para que você vença mamon. Quantos estão me acompanhando? É por isso que a gente prega todo final de semana aqui sobre oferta, para te ensinar que você é o dinheiro, você manda no dinheiro, não é o dinheiro que manda em você. Quando você não dá, é o dinheiro que está mandando em você. É mamon que está mandando em você. Quantos estão me acompanhando? Você é crente, mas o diabo conseguiu te convencer que não é bom investir no reino de Deus. Quantos estão me acompanhando? Só que isso precisa mudar. Peraí, é para o reino de Deus. Ah, e se mexerem no dinheiro, se fizerem coisa errada? Fala assim, problema de quem está fazendo. A minha parte eu faço. Como estão me acompanhando? Então, é dessa forma. Então, voltando aqui à oração, estou fugindo um pouco. A questão é, como é que você se achega diante de Deus? Você se achega como aquele cachorro que acabou de destruir a casa? Como acontece lá na minha casa. Tem acontecido. E você já chega com aquela cara de quem aprontou? Ou você chega diante de Deus sabendo que você é amado? Sabendo que Deus quer te abençoar? Sabendo que Deus quer derramar o melhor para você? Como é que você se achega diante da oração? Diante de Deus, quando você vai orar? Você vive a sua vida, as pessoas quando olham para você, elas olham para você como uma pessoa que se sente amada por Deus ou como uma pessoa que não se sente amada por Deus? Uma pessoa comum. Porque um crente que ele não se acha amado por Deus e uma pessoa comum não tem diferença nenhuma. Quantos estão me acompanhando? Não tem vida, não tem alegria. Irmãos, eu gosto de chegar no lugar, as pessoas chegam lá, eu estou lá brincando, eu estou lá falando com as pessoas, porque eu sei que Deus me ama. Pastor, você não tem problema? Tenho, querido. Eu tenho problemas. Mas a questão é o seguinte, eu vou olhar para o problema ou vou olhar para o autor da solução? É uma escolha. Você sabe que numa crise, você pode escolher. Ou você vai ficar chorando, ou você vai ficar vendendo lenços. Uma crise se avizinha aí, irmãos. Está chegando. A questão é, qual vai ser a sua postura diante da crise? Você vai chorar ou vai vender lenço? Está aqui uma pessoa que vai vender lenço. Vou até montar a fábrica. Os irmãos estão entendendo o que estou falando ou não? É isso. Você vai fazer do limão uma limonada ou você vai ficar lá reclamando que o limão é azedo? O que, que você vai fazer? Então, um crente que ele não tem relacionamento com Deus, que ele acha que Deus está contra ele, e um ímpio, não tem muita diferença, porque ambos são tristes. Está faltando algo. Está faltando um tchan, fala assim, um tchan. Não é o tchan não, daquela banda. Está faltando um tempero. Está faltando algo. Por quê? Está triste. Não estou falando que você não tem momentos tristes. Quinta-feira passada eu fui num velório de uma esposa de um pastor. O pastor dormiu, o carro capotou e ela estava sem cinto. Faleceu. E agora? Pode acontecer comigo? Pode. Deus vai ficar ruim por causa... Deus é ruim por causa disso? Não. Ele continua sendo bom. Deus é bom. A minha vida aqui é uma passagem, sim ou não? A sua vida é uma passagem, sim ou não? A nossa vida se resume aqui ou tem uma eternidade ainda? Tem uma eternidade. E agora? A minha vida acaba ou a minha vida agora, eu vou ter uma nova vida agora, vou... E agora? Os irmãos estão me acompanhando? Então eu e você, a parte mais importante do meu dia e do seu dia é quando eu me comunico com Deus. É quando eu falo com Deus. É quando eu converso com Deus. É quando você acorda de manhã, você... Imagina só, presta atenção. Imagina Deus olhando para você. Eu preguei até isso outro dia. Você acorda de manhã. Você acorda... Olha só, duas pessoas. Uma pessoa acorda de manhã. Ela já acorda. Ela já vai ouvir notícia. Ela vai fazer o café dela. Daqui a pouco ela já sai para o trabalho. Ela já está toda... Ai, não sei o que, tem que fazer isso aqui hoje. Tem que fazer, tal. É aquela que não procura Deus. Já começa lá, papapá, já começa a reclamar. Já começa a reclamar do chefe e não sei o que lá. É uma atitude na hora que acorda. A outra, ela fala assim, não, eu vou falar com Deus agora, porque eu tenho que falar, né? É a primeira coisa, né? Então é melhor falar, ô Senhor bendito, todo venerável Senhor, ó retumbante Senhor, e não sei o que, fica lá 3 horas só no retumbante. E fala, Senhor, me protege, porque hoje pode acontecer alguma coisa. Não, porque ela está com medo. Quantos estão me acompanhando? Aí tem o terceiro tipo de pessoa. Ela acorda de manhã e fala assim, ai, já começa sorrindo. Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí você já começa a sorrir para Deus, assim, que nem essa criança aí está sorrindo. Se você fosse Deus, qual dos três que você ia ficar mais contente? Qual? Terceiro. Por que você ia ficar contente? Sabe por quê? Porque é a forma como Deus quer que você se relacione com Ele. Nós ensinamos aqui sempre, nós não damos dízimos e ofertas porque nós somos obrigados, nós damos dízimos e ofertas porque eu reconheço o que Deus fez na minha vida e agora eu quero retribuir investindo no reino dEle. Eu entendo, Ele deu para mim, e porque Ele me deu, eu devolvo, fala assim, eu devolvo. Ou seja, eu sou grato a Deus por aquilo que Ele me deu, e por isso eu vou lá e devolvo. Ou seja, é um relacionamento. Por isso que Jesus falou mais de dízimo, dinheiro do que falou de salvação. Porque aquilo compete com Ele. Aliás, Ele falou, o único Deus que compete comigo é o dinheiro. É o Deus das riquezas, é o valor que você dá para o dinheiro. Quando está me acompanhando. Os irmãos entendem isso? Então, a questão é de que forma que eu me achego a Deus. Qual é a forma que eu olho para Deus? O que você acha que Deus está pensando de você agora? Que Deus está querendo te disciplinar porque você fez uma coisa errada? Ou você se achega a Deus de forma sem vergonha? Porque o amor, a graça, é algo sem vergonha. Eu vejo o meu cachorro lá, a minha esposa não queria o cachorro. Aí o cachorro começou a olhar para ela com aquela cara de cachorro que caiu da mudança. Gato de botas. Aí ela olha. Ai. Eu nunca pensei que a onça ia se dar bem com o cachorro. Aí ela está lá. Aí eu olho assim, ela compra tudo. Ai, tadinho, ele pode estar passando frio. Eu falei, tem duas camadas de pele, o bicho fica lá no Canadá. Meu Deus. Ai, ele pode estar... Ai. Ferrou, filho, ferrou. Conquistou, fala, conquistou. Deixa eu te falar, eu e você todos os dias, nós podemos conquistar a Deus. A forma como a gente olha para Ele, a forma como a gente se relaciona com Ele... sabendo que Ele é bom, sabe, isso vai gerar fé no seu coração. Você vai chegar e falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei. O diabo vai fazer de tudo para você chegar lá que nem um condenado. Não me bate não. Eu sei. Sabe, para você já ficar assim. Mas Deus quer que você chegue e fale assim: Papai, estamos aqui. Com um sorrisão no rosto, você olhando para Deus, fala: Senhor, eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. A situação não está boa, mas eu sei que essa situação, o Senhor vai virar ela, vai fazer alguma coisa. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu não estou entendendo agora. Fala assim: eu não estou entendendo. Repete comigo: eu não estou entendendo. Mas eu sei que o Senhor vai fazer. Percebe a diferença? Percebe a forma de você se achegar diante de Deus? De você chegar sabedor que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus cuida de você. O diabo quer que você pense que Deus não está nem aí para você, não dá bola para você. Você já viu aquelas pessoas que falam assim: ah, eu não fico enchendo o saco de Deus, não, eu não fico lá falando para Ele. Querido, isso aí é voz do capeta. Jesus disse para você pedir, para você abrir, para você bater, para você fazer tudo. Ou seja, todo dia você tem que pedir, tem que falar com Ele. E não é só falar, é sabendo, tendo fé, certeza que Ele quer te dar. Porque Ele quer te dar. Quantos estão me acompanhando? Talvez Ele não te dê naquele momento, porque, peraí, talvez se eu der nesse momento vai ter um problema, porque Deus sabe todas as coisas. Os irmãos estão me entendendo ou não? Por exemplo, eu não dou um carro para o meu filho agora, porque eu sei que é capaz dele brincar de boliche. Quando só me entender com o carro. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter sabedoria, maturidade, e eu vou ensinar ele e tudo mais, e ele vai dirigir o carro. Mas agora ainda não é hora. Os irmãos estão me acompanhando? Você não dá um carro para uma criança de 5 anos, você dá ou não? Para uma criança de 10 anos? Não, porque você sabe, peraí, vai ter um problema. Mas peraí, a hora que ela tiver 18 anos, a hora que ela já tiver... Isso aqui eu posso já ensinar ela, já posso, porque ela já tem maturidade. Sim ou não, irmãos? É óbvio que tem pessoas que não têm maturidade com 50, até hoje. É um fato. Mas eu estou falando pessoas normais, fala assim, pessoas normais. Então, o que eu quero te dizer é que talvez não seja o tempo, talvez não seja a hora, Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você acha que muitas vezes as coisas não vêm para você? Deus permite situações na sua vida. Por que que você acha que às vezes Deus permite situações ruins na sua vida? Eu vou te dar a resposta. É porque às vezes é a única forma de você ir lá pedir para Ele. De você se achegar a Ele. De Ele te chamar a atenção. Falar, acho que eu vou permitir agora porque o meu filho precisa vir para mim. Porque na verdade, o que ele quer de nós? Que não, como um pai. O que um pai gosta de um filho? Gosta do filho longe? Ou gosta do filho perto? Perto. Um pai que ama o filho. O filho, por exemplo, um pai muito rico. Ele mandou o filho para estudar lá em Harvard, sei lá onde. Mas se o pai for um pai que ama o filho, o que ele vai fazer sempre com o filho? Pagar passagem para o filho ou vai para lá ver o filho? Sim ou não, irmãos? Vai ver o filho. Pode ver. Pode conversar com qualquer pai que ama o filho, gosta dos filhos, o filho está longe, o que o pai está fazendo? Eu estava conversando com um senhor semana passada, e ele falou que ele trabalha, já é idoso, mas ele trabalha para ir lá na Califórnia ver a filha, as filhas e os netinhos. Ele falou, trabalho para isso, porque eu já estou aposentado, a minha vida está boa. Mas para eu poder viajar, minhas filhas não têm condições de me mandar o dinheiro. Então eu trabalho para poder. Isso é amor ou não? É amor. As filhas estão longe, os netinhos estão longe. Mas ele trabalha para ir uma vez ou duas vezes por ano ver os netinhos. Percebe? Porque esse é o coração de um pai. De um pai, de uma mãe que amam. Amém, irmãos? Então, o que eu quero dizer para você é que a forma como você chega diante de Deus vai determinar o que vai acontecer. Porque se você chega com medo diante de Deus, o que você está falando para Deus? O que você está falando no mundo espiritual? Deus não quer me dar. Sim ou não, irmãos? Deus não quer me dar. Eu não confio em Deus. E aí, consequência, eu não tenho fé em Deus. E sem fé é impossível. Agora, quando você chega diante de Deus, já chega chegando. Pai, eu te amo. Pai, estou aqui. Eu sei. Você é mó safado, sem vergonha. Você aprontou no dia anterior, você fala assim, Senhor, me perdoa. Eu fui safado, eu aprontei mesmo. Mas eu quero te falar uma coisa, eu sei que o Senhor me ama completamente. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei que o Senhor é o meu Pai. O Senhor, o teu filho morreu por mim na cruz. Obrigado, Pai. Deixa eu te falar, o que Deus faz nessa hora? Ele olha e fala assim, rapaz, você entendeu. Você entendeu. Porque o meu filho morreu na cruz e já levou todos os seus pecados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus espera o quê de você? Ele olha para você e ele espera o quê? Que você nunca peque ou que você peque? Não estou falando que pecado é certo, amém, irmãos? Entenda isso. Mas o que você espera de uma criança? Você dá um sorvete para uma criança de 2 anos, um copinho. O que você espera? Que ela vai tomar o sorvete bonitinho ou ela vai pegar o sorvete e vai passar assim no sofá? O que você imagina? Se você for uma pessoa sábia, você vai... Agora, tem gente que espera que a criança de 2 anos seja adulta, sim ou não? Aí começa a brigar com a criança. Não. O que você esperava? Eu lembro meu pai... Antigamente tinha cinzeiro nas casas, é ou não é, irmãos? E na minha época, em Barbacena, lá atrás, tinha as mesas de vidro e tinham os cinzeiros de vidro, mas era um negócio desse tamanho, que você jogasse num carro, você estourava o vidro, tão pesado que era. Era um negócio assim. E aí eu ia na casa da vizinha, pegava assim, e pegava o cinzeiro e começava a bater no vidro. O cinzeiro de vidro mais pesado batendo. Aí a vizinha, né? Meu pai falava uma vez, Marcelo, não faz isso. Aí meu pai fala assim, Marcelo, se eu falasse essa terceira vez, você vai apanhar. Não faz isso. A hora que meu pai fez menção que já ia ser a terceira vez, a vizinha vem e fala assim. Olha, porque ele já tinha falado, ó, tira esse cinzeiro. Porque o Marcelo vai pegar o cinzeiro, vai bater, vai quebrar. Eu conheço meu filho. Ela, ah, não deixa, ele é criança. não tem problema. E eu comecei lá a bater. Aí quando meu pai fez menção que ia me disciplinar, porque ele me conhecia, já sabia que não ia parar falando, óbvio. Aí ela falou assim, não, Sérgio, meu nome do meu pai é Sérgio, a moderna psicologia diz que não se deve bater em crianças. Aí meu pai olhou, isso em 1973, 72. Aí, faz tempo. Aí, o que, que aconteceu? Meu pai falou assim, então tá bom, tenta com ele aí. Aí ela ficou lá, conversando comigo, 2 anos, imagina. 3 anos, batendo um papo, olha, não se deve fazer isso aqui, meter, tá, mexer isso aqui, bater e tal. Beleza, ela ficou lá uns 20 minutos, terminou, virou as costas, o que, que eu fui fazer? Óbvio. Fui lá pegar. Meu pai foi lá e... Pum! Encerrou o assunto. Como pais fazem. Por quê? Eu entendi essa linguagem, simples assim. Aí eu... Acabou. Pronto. Mas meu pai sabia que aquele cinzeiro ali ia dar ruim. Quantos estão me acompanhando? Agora, você acha que Deus olha para você e fica esperando o quê de você? Que você não vai errar. Que você vai ser aquela pessoa, a hora que fizer assim, vai até tirar a pena de tão anjo que você é. Que você não tem pensamentos homicidas, que você não tem... Não, você é um... Desculpe o termo, nem pum solta. Você acha que Deus está esperando isso, queridos? Sinceramente. Não. Deus sabe das minhas e das suas deficiências. O que Ele só quer é que você tenha certeza do quanto que você é amado. E que você se achegue a Ele como filho. E filho amado. Porque Ele ama você. Ele ama você. Ele quer te abraçar. Ele quer, sabe... tocar em você, Ele quer que você chegue e tenha uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Ele quer que você saiba que Ele está junto de você, que é só você falar com Ele, Senhor. Você está lá no trabalho e você pergunta, Senhor, eu estou pensando em fazer isso, aqui você está pensando e você está falando com Deus. Ele quer esse relacionamento porque Ele quer que você confie nele, que você troque ideias com Ele, que você fale com Ele, que você traga Ele para a sua vida. E aí quando você faz isso, ele fala assim, esse aí entendeu. Os irmãos estão me acompanhando? Que você tem um tempo devocional, que você separa só para ele. O que é o devocional, irmãos? É aquele tempo. Eu não sei se você já conversou com alguém que está fazendo outra coisa. Eu não sei se você já fez isso. Por exemplo, aquela pessoa que ela está cheia de coisa, ela está com um notebook na frente e ela fala assim, vai falando, e está olhando para o computador. Você já conversou com alguém assim? Deixa eu te falar uma coisa. Ele está dando a devida importância para você? Não. A pergunta é, por que você não dá a devida importância para Deus? Porque, por exemplo, se eu convido você para tomar um café e você fica na minha frente olhando para o celular, o que você está falando para mim? Que o celular, o que está dentro ali, é mais importante do que a minha presença, sim ou não? É isso aí. Nós estamos te convidando para você passar um final de semana só com a igreja, só com Deus. Para você ter uma experiência com Deus, para aquelas castas de demônio caírem. É uma escolha. Você fala assim, não, espera aí, essa igreja está investindo na minha vida. O líder está lá orando por mim na minha vida. E eu posso estar ali junto para aprender, para avançar, para crescer, para que as castas caiam. Eu vou valorizar isso. Eu vou valorizar o que Deus fez na cruz, porque Ele morreu na cruz, não só para me salvar, Ele morreu na cruz para que eu me pareça com Ele. E cada vez que eu vou, cada vez que eu faço um jejum, cada vez que eu faço um devocional, eu estou me parecendo com Ele. Eu amo aquela música. É Ele, por Ele, como é que? Dando a minha vida. Ótima música para o apelo. Segue a dica. Vocês percebem? Então Deus deseja isso. Deus deseja esse relacionamento com você e comigo. Porque, irmãos, não é para constar. Deixa eu te falar, não é para constar. Deus sabe tudo que passa na minha mente e na sua mente. Ele sabe quando você está com vontade. Mas quando você não está com vontade, você fala assim para Deus. Senhor, eu não estou com vontade. O que Deus fala? Esse menino aí está falando a verdade. Ele não está com vontade mesmo. Mas ele fala assim, não estou com vontade, Senhor, mas eu vou louvar aqui. A minha vontade era ir embora, mas eu vou ficar aqui. Eu vou adorar o Senhor. Quando você faz isso, o que acontece? Deus fala assim: gostei, você é sincero. Esse aí não é ator, não. Hipócrita. Ele reconhece. Vou fazer na vida dele. Vou falar com ele. Ele está se abrindo para mim. Ele está sendo sincero. Só tem um tipo de pessoas, irmãos, que Deus ouve. São sinceros. Você sabe de onde vem a palavra sincera? Como tem visitantes aqui? Sincero vem do latim. Sincera. E o que significa sincera? Naquela época, até hoje, né? Mas quando eles faziam uma escultura de mármore, era talhada, pegava as ferramentas iam batendo para fazer a moldura, para fazer a forma, para fazer a escultura. Só que tinha vezes que batia e lascava aquela peça. E aí aquela peça não ficava, imagina você está aqui e o nariz, você estava lá fazendo, o nariz cai. Aí o escultor, que é um artista, pegava cera, uma massa, e colocava da mesma cor, mais ou menos, para deixar igual. Então aquela peça era a peça com cera. E tinham as peças que eram sincera. Era aquela peça que tinha quebrado, não estava lá o nariz, mas ó, foi feito pelo escultor tal. É aquilo ali, ó. Você está vendo, é exatamente isso. Não tem, é que nem quando você vai comprar carro. Tem carro que tem lá, tem mais massa epóxi que qualquer coisa. Está com epóxi, fala assim, com epóxi. Com massa acrílica. Deus só ouve os sinceros. Deus só ouve aqueles que falam assim: Senhor, eu estou aqui, aconteceu isso, eu estou muito triste, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Eu não estou com vontade de participar de nada. Eu nem sei porque eu estou aqui no culto. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor quer fazer. O Senhor é bom. Eu vou me desgastar para o Senhor. Eu vou investir a minha vida para o Senhor, porque eu sei que o Senhor é bom. Eu sou teu filho. Sabe, eu quero que a partir de hoje você faça a oração dos filhos. A oração do filho é aquele que chega diante do pai com sinceridade. E fala: Senhor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu errei com a minha esposa, eu errei com o meu filho, mas eu estou aqui diante do Senhor, quero pedir perdão, porque eu sei que não é a sua vontade. Mas eu sei que o Senhor me ama acima de tudo, que o Senhor não está com um chicote na mão para me bater. Quero chamar a equipe de louvor. Eu estou aqui para, diante do Senhor, para falar que o Senhor é o meu pai, que o Senhor é quem cuida de mim, que o Senhor é quem me abraça, o Senhor é quem me assistiu. Estava conversando com o irmão, eu falei assim: eu não sei como é que eu estou vivo até hoje. Tantas situações que Deus me salvou. Tantas situações que o Senhor me salvou, eu não sei. Mas é porque tem um propósito, não chegou a hora ainda. Mas tantas situações, acidentes de carro, situações que quiseram, pessoas que quiseram me matar lá no passado. Eu não sei como é que eu estou vivo, mas eu sei de uma coisa: Ele me ama. Se eu partir hoje, partir amanhã, não importa, Ele me ama. Porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe a hora, Ele é o meu Pai. E o dia que eu partir, com quem que eu vou estar? Com o meu Pai. Vou estar junto dEle, abraçado com Ele. Aí eu falo assim: filhão, até que enfim que você chegou. Aí eu falei: então, Senhor, vamos assar uma carne aí. Vamos fazer uma festa. A Bíblia diz que tem festas nos céus quando um pecador se arrepende. O que é esse pecador se arrepende? Arrependimento é você mudar de mente. É você ter a mente do mundo e você começa agora a ter a mente de Deus. Deus fala assim: qual que é a mente que Deus quer? Jesus disse: se vocês que são ruins, dão coisas boas para os filhos, imagina o Papai Celestial. E ele, o tempo todo ele falando: Pai, o Pai, porque o Pai é bom. Eu não sei qual foi o seu problema que você teve com seu pai. Eu nem sei se você teve pai. Eu não sei que tipo de criação que você teve. Mas eu sei de uma coisa: Ele é bom. Ele é bom. As pessoas eu não sei. outras pessoas, outros pastores, o que fizeram com você, desculpa te falar, não me interessa. O que interessa é o seguinte: o meu Pai, Ele é bom. E isso você tem que ter, esse relacionamento com o Pai que é bom. Você precisa olhar para Deus e saber, não ter dúvida, Ele tem o melhor para mim. Essa atitude, na hora que você chega diante de Deus, Deus fala, uau. Fala assim, repita comigo, uau. Deus vira e fala assim, tá vendo os anjos? Ali, ó. Tem alguém sincero. Fala, tá passando situação difícil? Tá. Mas olha lá, ele não duvida de mim. Ele não tem dúvida do que eu posso fazer na vida dele. Isso gera fé no seu coração. E aí você agrada a Deus. Eu lembro de Caleb. Caleb, quando os 10 espias falaram que não tinha como, que era muito difícil, Josué e Caleb falaram, não, vai ser muito fácil, porque com o nosso Deus, ou seja, eles tinham fé, eles sabiam que Deus tinha cuidado deles até agora. Deus tinha guardado eles, Deus tinha protegido, Deus tinha feito um monte de coisa. Por que que não ia fazer agora? E todo domingo eu estou pregando do que Deus fez, do que Ele está fazendo, daquilo que Ele vai fazer na sua vida. E você precisa crer nisso. Quando você for dobrar o seu joelho, você tem a certeza, Deus tem o melhor para mim. E aí você vai começar a ter um sorriso no rosto, que as pessoas vão começar a perguntar, por que que você está com esse sorriso no rosto? Por que que você só está sorrindo? Por que que você não fica aí lamuriando? Você está passando por situações difíceis? Por que que você... Não. Jesus ia lá e se relacionava com Deus e começava... As crianças queriam vir perto de Jesus. Criança gosta de gente que é mal-humorada, irmãos? Não. Imagina Jesus andando. Eu lembro que quando eu estive lá, a cena que mais me marcou, eu estava lá no Mar da Galileia e eu olhei e eu imaginei Jesus andando e convidando os discípulos, que não eram discípulos ainda. Ele chamando. Imagina só a vida que ele levava, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Passava por momentos difíceis, passava, mas ele estava o tempo todo, o quê? Com alegria, porque ele sabia que ele era amado do Pai, que o Pai o protegia, ele era filho de Deus. Ele sabia, vocês são filhos de Deus. Vocês têm o maior privilégio da terra de ser chamados filhos de Deus. Você tem que ter orgulho. Fala assim, eu sou filha, eu sou filho de Deus. O Deus que morreu por mim naquela cruz agora habita dentro de mim aqui e cuida de mim. Ele está sabendo de cada coisa, Ele sabe de cada coisa que eu passo. Ele cuida de mim, Ele está intercedendo lá no céu. Ele é o Emmanuel, Ele é o príncipe da paz. É Ele, e um dia Ele vai voltar para me buscar. É Ele. E você tem que acordar, e quando você for lá no seu quarto, no seu canto secreto, você dobrar o seu joelho, você falar, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é meu Deus. Obrigado porque o Senhor é minha vida. Obrigado, Senhor. E você começa lá, nessa hora, o demônio começa a entrar em erupção, porque você, ele queria que você estivesse reclamando, mas você está lá adorando e falando, só o Senhor é Deus. Não há outro igual ao Senhor. O Senhor é o meu Pai, o Senhor é a minha vida. Não há outro igual a Ti. E você começa a falar, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor me dá. Obrigado pelos problemas. Obrigado, Papai. Obrigado porque o Senhor é o meu Deus, o meu Pai. Irmãos, nessa hora, não fica um capeta do seu lado. Paulo e Silas estavam lá, tinham tudo para reclamar. Deus tinha enviado eles para lá, para Filipos. Deus tinha enviado eles para Filipos. Eles foram enviados, chegaram lá, foram presos, chicoteados, ficaram lá acorrentados, tinham tudo. Só que, à meia-noite, eles começaram a louvar, começaram a adorar. As trevas não estavam entendendo nada, estavam olhando para eles e falando assim, peraí, esses caras aqui tinham que estar bravos com Deus, tinham que estar contra Deus, mas eles estão adorando a Deus, que história é essa? Houve um terremoto. As portas se abriram. e nenhum dos detentos saíram. E o carrasco se ajoelhou e falou: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Porque é isso, as pessoas têm que ver esse olhar em você. Sabe, Moisés, quando ia se encontrar com Deus na tenda da congregação, da oração, do devocional dele, a hora que ele saía, ele tinha que colocar um véu, porque o brilho não cegar as pessoas. Você, depois que você sai do seu devocional, a hora que você sair, a hora que você der um sorriso, você vai levar a vida para outras pessoas, porque você está cheio. Você experimentou do Deus, o Deus que construiu todas as coisas, se importa com você, está preocupado com você. Ele quer você, ver você vencendo, porque todo pai quer que o filho vença, que o filho não perca, não caia. Mas para isso, eu preciso estar cheio do Espírito, eu preciso estar cheio dele, eu preciso estar me relacionando com ele. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, porque o vinho vai trazer a alegria que o mundo dá, ela passa, mas a alegria que Deus dá não tem preço. Não tem preço. Como estão me acompanhando? Quero pedir que você fique de pé onde você está.
Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça.
Sabe, irmãos, pode continuar. Meu papel como seu pastor é cuidar de você, é chamar sua atenção quando necessário, é te abraçar, é te amar, é dar minha vida por você. Mas eu quero te falar algo. Tem uma parte que é sua. A parte que é sua é você falar assim: Eu vou deixar que invistam na minha vida. Eu vou me deixar que trabalhem na minha vida. Eu vou ser sincero. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar ser ajudado. Tudo que nós fazemos aqui na igreja, Videira São Bernardo do Campo, é para te ajudar. É para fazer você crescer. Não é para ir contra você. É para fazer você voar, avançar, crescer. A única coisa que a gente pede, como a gente faz lá no encontro, abra o seu coração. Deixa Deus te levar. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus mover na sua vida. Se esse é o seu caso e você deseja esse investimento, você entende que aquilo que a gente faz na sua vida é para você, e você quer corresponder a isso, quer ser transformado, quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Porque Deus